Vai. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, no terceiro volume, nós vamos ver a parte concernente à predição do sacrifício do Gólgota, e que se encontra em Mateus, no capítulo 20, versículos de 17 a 19, Marcos capítulo 10, versículo de 33 a 34 e Lucas capítulo 18, versículo de 31 a 34. Nós vamos ler aqui e já fazendo uma tradução mais compatível, vamos ler Marcos e Lucas. Inicialmente Marcos. Subindo eles a estrada ou o caminho de Jerusalém, Jesus lhes ia à frente, o que enchia de espanto e de temor os que o seguiam. Ele, então, chamou a sós novamente os 12 discípulos e começou a predizer-lhes o que estava para lhes acontecer. Subimos, como vedes, para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Escarnecer-lo-ão, cuspir-lhe-ão no rosto, açoitá-lo-ão, tirar-lhe-ão a vida, e ele ressuscitará no terceiro dia. Agora em Lucas. Em seguida, Jesus, tomando a sós os 12 apóstolos, lhes disse: eis que vamos para Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem será consumido ou se completará, pois que será entregue aos gentios, será escarnecido, açoitado e cuspido, e depois que o tiverem flagelado, lhe darão a morte, e ele ressuscitará no terceiro dia. Eles, porém, nada compreenderam daquelas palavras, que para eles eram ocultas. Não entenderam ou não compreenderam o que lhes era dito. Como o texto é pequeno, vamos ler também Mateus. Quando subindo para Jerusalém, Jesus chamou a sós os 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão aos gentios, para que seja escarnecido, flagelado, crucificado, e no terceiro dia ressuscitará. O texto é bem sucinto, é bem sintético, fica notório, lendo Mateus e Lucas, que eles tiveram muita influência de Marcos, o texto de Marcos. E uma outra informação é que, logo tendo a influência de Marcos, tiveram a influência de Pedro, alguém muito experiente da Igreja Apostólica, da formação do apostolado, porque Marcos era parente de Pedro, e o Evangelho de Marcos foi todo inspirado e ditado pela comunidade, por Pedro e sua comunidade. E assim nós temos esse texto, que vocês poderiam dizer assim: mas parece que nós já ouvimos palestra sua aqui sobre esse assunto, em que Jesus faz a previsão de que ele, indo para Jerusalém, será lá crucificado. Até uma passagem que nós trabalhamos bastante, que ele conversava com os apóstolos, esclarecia sobre esse tema, fazendo a seguinte pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Que os homens pensam que eu sou? Aí eles disseram: um acha que tu é Jeremias, outro que tu é um dos profetas, outros que é até o próprio João Batista de volta, né? Jesus então pergunta: isso é o que os homens pensam, e vocês? E aí ele se dirige especificamente aos apóstolos, como aqui no caso, repare que ele também conversa a sós, levando à parte os doze, porque não só os doze seguiam com Jesus, mas outros seguiam junto. Pessoas interessadas, pessoas que queriam cura, pessoas que o encontravam pelo caminho. Nós já estamos já nos últimos tempos da vida de Jesus, a fama era extraordinária dele já nesse momento. Fora que também haviam outras pessoas interessadas que seguiam Jesus, como muitas mulheres, como Joana de Gusa, como Susana, como Madalena, como Joana, etc. Joana de Gusa, eu já tinha falado, como Salomé, mãe de João e de Tiago, etc. Então, ele vai falar em particular, o texto é bem claro, todos os três textos, Mateus, Marcos e Lucas, com os doze específicos. Assim também, ele pergunta para eles, naquela outra conversa que nós dizemos aqui: e vocês, o que vocês pensam que eu sou? Aí é que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz que ele foi tomado pelo rasgo intuitivo, recebendo uma revelação divina, captando revelação nele mesmo, nas verdades mais profundas da espiritualidade, naquilo que Carl Gustav Jung chama de si mesmo, no eu mais profundo. Então, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Então, uma revelação extremamente intuitiva, um insight que ele teve, uma eureka, diríamos assim. E aí, então, se ele é o Cristo, Jesus fala: e o que falam as profecias sobre o Cristo? Ora, as profecias dizem que o Cristo irá para Jerusalém e que o Cristo lá será entregue na mão dos gentios, que, ou melhor, será traído, né? Traído não só por um deles, no caso Judas, no particular, agora nós já adiantando a história, a gente sabe que quem fez esse papel foi Judas Iscariotes, né? E também os próprios judeus, que não podiam matar Jesus ou condenar alguém sem autorização. O próprio Sinédrio, né, que é o Senado judaico, não podia fazer nenhuma condenação, uma morte oficial, sem a autorização do povo dominante ou do governo dominante, que no caso era Roma. Por isso que diz que ele será entregue na mão dos gentios, ou melhor, daqueles que não são judeus, que vão confirmar o julgamento. Quer dizer, quem vai fazer o julgamento serão os judeus é que vão condená-lo e vão entregá-lo para a autoridade romana. E a autoridade romana, no caso, vai confirmar o julgamento do Sinédrio, ou dos principais judeus, como diz aqui, os principais sacerdotes, ou os príncipes dos sacerdotes, são os principais sacerdotes, e também os escribas, né? São eles, então, a cúpula, a elite religiosa e política de Israel, é que vai entregar para o povo dominante, no caso para Roma, que vai confirmar o julgamento e vai levar Jesus para a cruz. Nós vamos trabalhar mais isso. Então, Jesus disse, nessa primeira conversa, né, que nós estávamos dizendo aqui, se é assim, se isso está nas Escrituras, que o Cristo será entregue pelos judeus aos gentios, e que ele será, então, flagelado, será escarnecido, né, zombarão deles, será injuriado, será tratado com desdém, será flagelado, quer dizer, espancado, e será maltratado, será crucificado. Mateus vai nesse detalhe, explica, será crucificado, quer dizer, será também assassinado. E aí vem a complementação. E no terceiro dia, ressuscitará. Ora, se é assim, se as escrituras falam assim do Cristo, então dizia Jesus, então vamos levantar, vamos para Jerusalém. É aí que Pedro então interfere e diz, não, Senhor, não é tanto assim, peraí. E se vão fazer essa maldade toda contigo, é melhor a gente não ir para Jerusalém. E Jesus então fala, ao mesmo tempo que Jesus diz, bem-aventurado és tu, Pedro, né, porque teve a revelação de que ele era o Cristo, agora Jesus o repreende, dizendo, vai de reto. A tradução ao pé da letra é, vai atrás de mim, quer dizer, me obedece, eu sei o que estou fazendo, eu sigo as escrituras. Numa outra passagem ele vai dizer, está em João no capítulo 10, versículo 35, e as escrituras não podem falhar, quer dizer, ele confiava plenamente na revelação, sendo inclusive ele o próprio Jeová, aquele espírito de volta que guiou Israel, logo a revelação é dada por ele mesmo, do plano espiritual. Então ele mesmo fala, e as escrituras não podem falhar, quer dizer, é um devido planejamento, um planejamento que foi feito, e esse planejamento é a vontade divina e ele se cumprirá. Então vamos executar ou realizar esta profecia ou este anúncio das escrituras. Ora, então vocês poderiam dizer, então volta o tema outra vez. Você já falou sobre isso e essa é a terceira vez que o tema volta. Então eu trouxe aqui o apanhado para vocês. Por exemplo, em Mateus, é a terceira vez. Mateus não só fala aqui agora, como nós já dissemos, mas já tinha dito no capítulo 16, versículo 21. Vou falar os números por causa da gravação, depois para estudo facilita. Em Mateus também, ele fala no capítulo 17, em outra oportunidade, versículos 22 e 23. Marcos também já está falando pela terceira vez. Ele falou também em Marcos capítulo 8, versículo 31 e capítulo 9, versículo 30. Agora, olha que coisa interessante. Em Lucas, esse tema já está sendo apresentado pela quarta vez. Essa é a quarta vez, porque ele fala também no capítulo 9, versículo 22, no capítulo 9, versículo 44 e no capítulo 17, versículo 25. Mas o que acontece é que cada um, apesar dos textos serem muito parecidos, cada hora um apresenta algo ou uma palavrinha ou uma coisa a mais em profundidade. Aqui nesse caso nós vemos algo muito interessante, porque diz a passagem em que eles estavam no caminho para Jerusalém e era uma subida, por isso que diz o texto subindo para Jerusalém. Jerusalém fica no alto, como Petrópolis, né? É mais do que Petrópolis, da subida nossa daqui para Petrópolis, né? Pegando aquela velha estrada Jericó-Jerusalém, uma estrada mais importante de Israel, era então numa subida, estrada extremamente movimentada, e diz a passagem, observemos Lucas em detalhe. Em seguida, Jesus, tomando a sós os dois apóstolos, lhes dizia, eis que vamos para Jerusalém. E tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem se cumprirá. Muito bem. Agora, Marcos. Subindo eles a estrada para Jerusalém, Jesus ia à frente e enchia de espanto e de temor os que o seguiam. Ele já tinha dito já, então, duas outras vezes em Mateus, duas outras vezes em Marcos, três vezes em Lucas, de que ele iria para Jerusalém, o que iria acontecer em Jerusalém. Agora ele estava nessa subida e diz o texto que ele ia na frente. Ele estava comandando o seu destino. E os outros iam atrás, o seguiam. Daí a passagem, estavam admirados e temerosos. Admirados com essa determinação em Jesus de ir para lá, num ambiente que ele já sabia, porque Jesus já esteve lá algumas outras vezes, e nas vezes que esteve lá, sempre teve problema com as autoridades. Né? Por exemplo, o Evangelho de João começa em Jesus virando as mesas no templo, ou melhor, pregando de tal forma contra os ladrões no templo, né? Em que os próprios cambistas e vendedores de coisas no templo ficaram confusos, agitados com o discurso inflamado de Jesus e viram aquilo tudo e tropeçam, etc. E aqueles animais saem em disparada, virando as coisas. Então, eles já sabiam, os apóstolos, o que eles iriam encontrar. Já sabiam quanto as autoridades planejavam prender Jesus. Já há uma passagem, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 7, em que estava tendo uma festa em Jerusalém e Jesus não estava lá em Jerusalém. E eles indagam amigos e parentes, a parentela de Jesus. É interessante que o Stênio leu a página da parentela do Emmanuel, do livro Fonte Viva, né? A parentela está no nosso caminho e nem sempre a parentela está junto de nós com um karma positivo. Quase sempre são aqueles mais próximos que nós temos muita coisa para resgatar. Eles mesmos se colocavam contra Jesus e indagavam: por que você não vai para a festa? No fundo, no fundo, não é que eles estavam interessados em que Jesus fosse para a festa. É que eles queriam ver o circo pegar fogo. Ou melhor, queriam ver até onde que ia a capacidade deles, já sabendo que os judeus queriam perseguir Jesus. E Jesus fala para eles: vão vocês para a festa, quer dizer, cumpram a tradição judaica. Eu vou para a festa quando eu achar, eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora. Quer dizer, nós não sabemos e não temos condição de prever o nosso destino. Ele tinha. Nós somos mais tipo Zeca Pagodinho, da música, né, conhecida, do Deixa a Vida Me Levar. Agora, ter uma vida planejada, organizada e conhecer e planificada, o professor Pietro Baldi tem no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, alguns capítulos sobre isso. Um especial é como planejar a própria vida, como planejar o destino, né? Como já começar a ser consciente na vida e já começar a medir e colocar fatores, vetores que possam realmente dar orientação para o nosso caminho. Assim, ele fala: vocês têm a hora de vocês é qualquer hora. Isso não quer dizer que nós temos qualquer hora, que qualquer hora a gente pode morrer. Todos, como Jesus, têm a sua hora. A única coisa é que nós não sabemos a nossa hora. Nós não temos planificado a nossa vida. Quer dizer, ela está planificada e nós estamos inconscientes com relação à nossa vida. Precisamos sempre fazer uma análise, uma meditação, um recolhimento, um estudo da nossa característica, um estudo dos nossos impulsos, para termos uma ideia. Daí a importância da análise, da psicanálise hoje em dia, né? Antigamente se fazia, e hoje também, né? Mas antigamente o único recurso que se tinha eram os oráculos, em que as pessoas iam indagar e ter uma certa previsão do destino. E Jesus então fala disso assim com muita naturalidade: nós vamos lá e isso vai acontecer assim. Agora, quando eu li aqui, talvez vocês não tenham notado, eu li três vezes, nas três vezes eu dei ênfase quando eu falei no plural, porque Jesus estava indo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, e toda vez ele fala: nós estamos indo, nós estamos subindo. Ele sempre, se vocês depois olharem o texto com calma, nos três, tanto Mateus como Marcos como Lucas, está no plural. Eu chego a fazer uma ressalva aqui no meu estudo e boto bem no alto, em caixa alta, plural. Porque no fundo, no fundo, esse é o destino de todos. Esse é o destino de todos. Naquele momento estava acontecendo de Jesus, mas é destino de todos subir para Jerusalém. Então, já estudamos aqui que Jerusalém ficava no alto, né? No caso, comparada a Jericó, a 800 metros acima do nível do mar. Então, Jerusalém ficava no alto. E a própria palavra Jerusalém quer dizer cidade da paz. Então, você, para chegar nessa condição ou nessa atitude de paz, e a paz, ela não vem antes do amor, a paz é resultado do amor. Não vamos confundir paz com amertício entre duas batalhas. Essa é uma parada na guerra que se faz, né? Na convenção dos homens. A paz é algo definitivo quando ela está alicerçada verdadeiramente no amor. Quando há amor, o resultado, a consequência é a paz. Então, para a gente chegar a esse estado mais alto da paz, e repare que paz é tranquilidade, é bem-estar, é felicidade, e logo a gente logo pode pensar em céu, pode pensar uma palavra muito mais técnica para paz, seria nirvana. É um estado de quietude, de tranquilidade. Essa quietude não é um estado de ficar sem fazer nada. O próprio Jesus diz: eu trabalho, meu Pai também trabalha. É uma atividade sem cansaço, é uma atividade sem estresse, sem preocupação. Quer dizer, é um trabalho de utilidade, mas harmônico dentro da lei, em que você está favorecido pela correnteza da vida. Não é um trabalho em que você vai fazer desgastante, em que você tem que ficar remando contra a correnteza, contra a vida, né? Se debatendo, batendo nas margens, onde você vai, batendo nas pedras, encontrando precipícios pelo caminho por causa da tal da ignorância, em que você não sabe deixar ser conduzido pela vida de forma consciente. Então não é uma quietude, mas é uma quietude mental. Não é uma onde que você deixa de estar agitado, com a mente extremamente em desequilíbrio, nervosa, em expectativa, de não saber as respostas, para onde que está indo. É essa agitação mental que leva a um estresse. Não que estresse seja uma coisa ruim, mas esse estresse doentio, que é a mente em desequilíbrio. Então, isso que é paz, ao céu e nirvana. Para chegar a isso, só tem um jeito. É subir. E conforme que a gente vai subindo para buscar esse estado de felicidade, de alegria e de paz, você vai encontrando as dores pelo caminho. Não existe subida, ou diz Paulo, não existe salvação sem derramamento de sangue, e não existe evolução sem dor, sem dificuldade, sem problema. E a maior dor que a gente encontra é uma resistência tremenda desse mundo em que a gente vive aqui, esse nosso mundo, onde que a gente se encontra, ele é mundo, não é o nosso planeta, é o mundo material, onde que a gente está preso, está agarrado a uma porção de interesses, e o nosso maior medo, o nosso maior temor é a morte, em que as pessoas não entendem e também não querem se desgarrar das coisas, e gera toda uma expectativa, um sofrimento, um desgaste. Sair desta prisão aqui do mundo, dos interesses materiais, se libertar, se desprender, é extremamente doloroso. Fora que há todo um interesse daqui do mundo que quer explorar esse cordeiro, esse homem de paz, esse homem de justiça, esse homem bondoso, porque eles pensam que esse homem justo, esse homem de paz, esse homem de bondoso, ele é um otário. É assim que o mundo pensa. Então, o santo é muito bom para ser explorado. Então, é mais um bobo que acredita nessas coisas de paz, de evangelho, de perdão, e que a gente pode explorar. E ainda mais se ele tem coisa para te dar. Se ele tem dinheiro, se ele tem bens, propriedades, ou se ele tem algum tipo de inteligência, ou se ele é querido. E aí você pode chamar ele para o teu grupo, por exemplo. Se um homem desse que está fazendo a subida, ele é querido e tem uma certa popularidade, por que não convocá-lo para gerar voto para você? E colocar a teu serviço, como, por exemplo, queriam fazer com o professor Pietro Valdi. Né? Então, já que você é um santo, vem para cá, vem para o Brasil. Já que você é tão querido e a população aqui te amou tanto, nós vamos dar casa, comida para você, vamos te dar um emprego na faculdade, tu vem para cá, mas eu tenho família atrás, tudo para cá. Mas eu já tenho 60 e tantos anos e só falo italiano. Vem, nós cuidamos de tudo. E quando chegou aqui, botaram ele para fazer, para ir para a campanha política. Mas quando esse não era o trabalho dele, ainda mais para apoiar gente que tem essa intenção, logo é uma política da corrupção, né? Uma política da propina, e que ele se recusa a isso, e que ele tinha um trabalho ou outro para desenvolver, aí toma tudo dele. Aí, então ele não é tão otário assim. Ele não é tão ovelha assim. Logo, então, vamos botar ele na realidade do mundo. Aí toma o bem da pessoa, não arruma um emprego para a pessoa, toma os direitos autorais dela. O mundo, ele quer explorar sempre a pessoa. Por exemplo, se você tem uma mediunidade, a mediunidade é de cura, então você vem curar os meus. E se você cura um, dois, três, que tal cobrar também? E a gente ganha uma grana em cima dessas pessoas todas aí que precisam ser curadas aí, esse mundo de doentes, né? Aliás, a gente sabe que nós somos um mundo de doentes. Eu convoco vocês verem no bairro de vocês o que tem mais, padaria ou farmácia. Então, se a realidade é a farmácia, infelizmente nós estamos num mundo de doentes. Então, por que não usar, já que você faz cura, né? E, então, vou te explorar. Então, o mundo, ele quer fazer com que você não suba. Fique aqui nos interesses dele. Isso é o que a gente chama do imã. O grande imã do antissistema, diz o professor Pietro Valdi. Desse sistema ao contrário do de Deus, contrário da paz, contrário do céu. É uma desorganização do mundo. Ele quer que você fique aqui a serviço dele. E se você não for santo, melhor ainda, vai ser escravo. Vai ganhar baixo salário. Eu vou te explorar. Hoje vale a pena todo mundo ter, dar uma olhadinha no RJTV depois. O RJTV já aconteceu, mas pode buscar depois no Globoplay, Play, né? O que teve no RJTV, a moça que levanta às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 8h30 no Flamengo, ela pega 3 mais um metrô e um ônibus. E todo mundo acha isso, sabe? Se ela ainda diz assim, se você quiser trabalhar, tem muita gente que quer teu emprego. Então esse mundo, ele não só quer te explorar. E se você começa a crescer e a ter opinião, aí é pior ainda. Porque você começa a atrair pessoas para uma nova filosofia de vida. E vem aquela filosofia maldita. Vocês pobres são bem-aventurados. Né? Acredita que existe um mundo de paz, perdoa, etc, etc. E aí você começa a transformar pessoas e tirar elas do interesse do mundo, da exploração, né? Cuidado com os bens materiais, etc. Nada do abuso ao capitalismo. Aí quando vem esse discurso, então, logo vão dizer, essa pessoa é maldita, ela é um revolucionário, ela é condenada. Aí quando ela começa a alertar com relação aos impostos, né, os impostos têm que ser justos, como foi o caso de João Batista, né, que ele falava que os impostos têm que ser justos, aí é melhor arrancar a cabeça desse cara. Porque ele está colocando coisa na cabeça das pessoas. Dizendo para o soldado não ser violento, quando a gente vê a prática da violência da polícia, depois que ela aprende, ela arrebenta. Então, quando a pessoa começa a ter opinião, então ela começa a ser mais maldita ainda. Aí, pegando essa pessoa, ela tem que ser realmente muito, não só sacrificada, mas ela tem que ser, tem que zombar dela. Aí o texto de Mateus, Marcos e Lucas, se a gente pegar um pouquinho de cada um, a gente vai ver que um completa o outro, né? Zombar, desdém, cuspir, flagelar, chicotear, depois botar na cruz. Quer dizer, não se contenta em só empreender e depois em só em matar, mas tem que passar por tudo. É como se fosse um descarrego de tudo aquilo. Já que você despreza os meus interesses materiais, já que você despreza os meus interesses financeiros, já que você despreza a minha autoridade, já que você diz que eu sou um ditador, um autoritário, que eu sou um rico que abuso do poder, que eu sou um governante que abuso do poder, agora eu te peguei, cara, eu vou te arrebentar. E esses apanham mais do que o outro, porque se você pegava um camarada, repare lá, como você prefere, Cristo ou Barrabás? Diz o texto, Barrabás era ladrão, solta Barrabás, mas um revolucionário eu não solto não. Um ladrão, depois eu pego ele ali, depois o ladrão quase sempre, um depois mata o outro lá, quase sempre é assim. Esse causa menos dano, é o mal social menor. Agora, um revolucionário, aquele que não é nem revolucionário, não, mas que pensa diferente, não se deixa levar. E no caso de Jesus, então essa colocação de Marcos aqui é que é excepcional. Aqui que mostra todo o texto. Subindo eles à estrada de Jerusalém, Jesus lhes ia à frente. O cara é um leão. Ele tinha aparência de cordeiro, mas ele era um leão. Ele ia na frente. Ele é um cabeça da evolução. Ele é um guia. Ele arrasta pessoas. Tanto que eles estavam admirados da forma em que Jesus ia determinado na frente para realizar o destino. Eles estavam admirados e ao mesmo tempo estavam temerosos. Nós já sabemos como essa turma age. Tanto que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Já sabiam o que iria acontecer. Logo, quando Jesus logo foi preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do Malco, do soldado Malco. Queria saber como eles agiram. Logo fez uma reação material. E Jesus desembainha a tua espada. Nós vamos fazer um outro tipo de postura. Quem autorizou você a levantar a espada? Eu não vou agir da mesma forma do mundo. A minha revolução não é do mundo. Não é para as coisas materiais. Guarda a tua espada. Usa a tua faca. Eu, no caso, era um facão. Ele era um pescador. Não tinha nada de espada. Nem podia andar com espada na rua, que os romanos não deixavam. Se ele tivesse com espada, ele seria um rebelde, um revolucionário contra o governo romano. Nunca seria aceito, no caso, por Jesus, que era todo um movimento de amor, de paz, de perdão, de compreensão. É que a mesma palavra que traduz por facão se traduz por espada. Como Pedro mais tarde vai ser pastor ou papa, o primeiro papa, como eles querem, né, como a igreja quer, não fica bem para um papa andar com facão, né? Então eles acham que vai mais bonito um papa andar com espada. Convenhamos que um facão é muito mais honesto, né? Cortar lá uma espiga, limpar um terreno, né? Cortar uma fruta. Mas isso é coisa dos empregados, né? Matar não. A profissão, inclusive, do papa. Os papas mataram um. Mas voltando, mas isso aí é... Voltando lá para a nossa passagem, Jesus é na frente. Então, como diz o professor Pietro Baldi no livro Cristo, ele era modelo. O livro dos Espíritos vai captar isso bem na pergunta 625. Jesus é um modelo, é um exemplo. Então, ele é na frente. E essa determinação fazia dele um leão. O profeta Miqueias, ele coloca isso muito bem. Então, tem uma das profecias é que ele fala do rugido do leão. Porque toda a Escritura coloca Jesus como ovelha. Ele se deixa como ovelha levar. Mas ele era leão. Ele tinha postura de leão, força de leão. O maior, o homem mais forte do mundo, não é aquele que mata. O homem mais forte do mundo é aquele que pode matar e por amor perdoa. Esse é um gigante. Tá certo? Porque você chegar para uma pessoa fraquinha e dar uma bolacha nela, ela te dizer perdoa, como diz o professor Pietro Baldi no livro Cristo, é muito fácil. Ela já é fraca mesmo, ela tem medo, ela perdoa. O negócio é para um forte, né? O negócio é uma pessoa fraquinha bater no Mike Tyson e o Mike Tyson perdoar. Aí que está a nobreza, né? O forte perdoar. Agora imagina aquele que tem o poder de governador da terra, aquele que tem o poder de parar os mares, de fazer com que 5 mil homens comam, fora as mulheres e as crianças, ainda sobrar 12 cestos. Isso na hora. Aí está a força. É essa força que os apóstolos achavam que Jesus iria realizar. Tanto que eles continuam com Cristo. E o Cristo ia na frente e eles iam. E ao mesmo tempo eles estavam admirados, como ele é determinado. Segundo, estavam temerosos. Será que lá ele vai ser aquilo tudo que nós já conhecemos? Os judeus. Nós já conhecemos as autoridades políticas do mundo inteiro, não é o judeu? Isso no mundo inteiro, em qualquer país, quando vem qualquer um com ideias diferentes, essa pessoa será sempre esmagada pelo poder. E Jesus mexeu com o poder. Então eu trouxe aqui um texto muito interessante. Está num livro chamado O Evangelho de Mateus, de Warren Carter, na página 502, analisando esse versículo de Mateus, o versículo 18 e 19, em que ele diz assim, observe, o Sinédrio não pode executar ninguém, quer dizer, o Senado judaico não pode executar ninguém, mas tem de obter o apoio romano. Assim, eles, os judeus, o entregaram e receberam a confirmação de Roma. Aos pagãos, quer dizer, foram entregues a Roma, né? Esta é uma informação nova. Nas outras revelações, só é dizer que Jesus ia ser em Jerusalém e que lá ele seria espancado. Agora Jesus aprofunda um pouco mais e vai em detalhe. Serei julgado, serei condenado e confirmada a condenação pelos romanos. Muito bem. Novamente, as elites religiosas e políticas são mostradas como cúmplice contra Jesus. Roma e elite religiosa têm boas razões para o executar. Quais são as boas razões que eles tinham para executar Jesus? Primeiro, ele proclama o Império de Deus na Galileia dos pagãos, lá na Galileia, quando o centro político ficava na Judéia. Desafiou a autoridade legítima de Roma, falando do tributo, e ele não paga imposto. E ele então manda Pedro pescar um peixe lá e pegar o peixe e com a moeda do peixe pagar o tributo dele e de Pedro. Ele criticou as comunidades pagãs, dizendo que eles falavam muito nas suas orações, porque não tinham fé verdadeira, nas práticas das orações, a prioridades materiais, que estavam mais preocupados com os bens materiais do que com os espirituais. Em breve, criticará seu exercício na opressão do poder, dizendo que eles têm autoridade, com autoridade exerce sobre o povo, que se o povo reage, vai para a cruz. Então, com isso, conclui o autor aqui, por isso que eu trouxe esse texto, O Império Contra-Ataca, que é o nome aí de um famoso filme, né? E que se encaixa perfeitamente, quer dizer, um império, que é o poder religioso, judaico e o poder político e militar romano, né, formam um grupo único, se associam, um julga e condena, o outro executa, e agora eles se juntam, formam um único império e contra-atacam Jesus. É o nosso inimigo comum, temos que destruí-lo. E não existe caminho de sair do antissistema sem isso. Então, quando a gente passa em revista a vida dos grandes homens que falaram coisas diferentes da humanidade, sempre tem isso, em especial Jesus. Daí a passagem, ele ia à frente. À frente evolutiva da humanidade. Ele era um iniciador. E depois todo mundo vem reboca. E assim a gente vê. Falou coisa diferente, principalmente para os jovens, para trazer ideias diferentes para os jovens, mata ele. Quantidade para matar 10 cavalos que deram para Sócrates. Okay? Gandhi falou negócio de paz, nada de violência, essa coisa toda. Né? Tirando o poder e o dinheiro da Inglaterra, dá-lhe 3 tiros no peito. Kennedy falou de coisa diferente, sobre liberdade democrática, manda-lhe um tiro na cabeça. O outro falou da igualdade de raça lá. O Luther King, dá-lhe um tiro. E assim vai. Né? O outro não quer ir para o palanque político, toma a casa dele. O outro tem mediunidade, não quer dar os direitos autorais, bota o Chico Xavier em julgamento. Não é isso? E essa história, quer dizer, não tem ninguém que suba evolutivamente sem passar por esse escárnio, por esse flagelo, por esse martírio, por essa perseguição aqui do mundo. O antissistema é como um imã que arrasta a pessoa para baixo. É uma verdadeira luta. É como diz lá a Bhagavad Gita, no primeiro e no segundo capítulo da Bhagavad Gita. É uma luta no campo de Kurukshetra, quer dizer, no campo da vida, no campo da evolução, há uma luta entre aqueles que querem te arrastar para baixo e os outros que querem... Krishna, ou Krishna, lá é Krishna, né? O Deus lá da Índia, que quer te fazer subir, te levar para o alto. Essa luta é que forma o tal atrito da dor. É o atrito, é uma resistência que faz com que a pessoa seja esfregada, ralada, torturada, para libertar. E por que está no plural? Porque é uma luta de todo mundo. Naquele momento a luta era do Cristo, aquela cruz particular era do Cristo. Era um caso particular dele. E por isso que cada um tem a sua cruz. Mas, numa outra passagem que Jesus fala desse assunto, ele diz assim: tome a sua cruz, cada um, quem quiser vir depois de mim, e segue. Está em Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Em sequência, a primeira passagem que Mateus fala sobre a previsão de ir para Jerusalém. Então, né, quando Jesus fala pela primeira vez, vão para Jerusalém, que lá eu serei condenado, etc., ele fala também, e quem quiser me seguir, carregue cada dia a sua cruz e me segue. Quer dizer, cada um tem uma cruz particular, cada um tem a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Essa é a minha hora. E ele, para mostrar, ele ia na frente, para dar o exemplo. Depois, lá no capítulo 21 de João, depois da ressurreição de Jesus, ele vai reunir os apóstolos e vai dizer: você vai para a cruz, você não, você isso. Ele vai começar a especificar o que vai acontecer com cada um. Também na Santa Ceia, ele vai orar para os apóstolos, está no capítulo 15 de João, falando especificamente disso, em que os apóstolos vão ficar e vão passar por esse tormento, por essa dor. E se o mestre passa, evidentemente que os discípulos passarão. Cada um no seu nível, cada um na sua proporção, etc. Tanto que a ideia é no plural, e que a ideia é no plural, e cada um vai passar segundo a sua capacidade, é que Salomé, a mãe de João e de Tiago, ela vai se aproximar de Jesus e vai pedir uma posição de destaque para Jesus. Eles tinham tanta consciência de que Jesus estava indo para Jerusalém e que ele era o Cristo e que lá ia mostrar poder diante dos romanos, e não interpretavam e não conseguiam entender que o Cristo, como poderia ser flagelado, arrebentado, crucificado e morto, eles não entendiam. E então a própria Salomé falou: já que você está indo para Jerusalém, e já no final, né, ele já indo para lá, então coloco meus filhos na posição de destaque. E ele fala: será que eles vão poder tomar o cálice amargoso que eu vou tomar? E eles falaram: vamos, olha, que vocês vão tomar o cálice amargoso, não resta a menor dúvida, que isso faz parte do antissistema. Ninguém sai daqui sem passar, ou fica aqui no mundo e morre aqui no mundo, fica nesse vai e vem aqui do mundo, nesse samsara, nessa bagunça, ou nessa roda da vida, ou para se libertar tem que passar por essa situação. Que vocês vão tomar o cálice amargoso, não resta a menor dúvida. Agora, quem vai ficar à direita ou à esquerda de mim, as posições, ou melhor, posição estabelecida, só o Pai. Não sou eu que defino a evolução de cada um. Faz parte da estrutura evolutiva da vida, da lei da vida. Logo, ele chama de Pai, de Deus. A lei da vida é que cuida disso. E não tem como. Mas aí vocês poderiam dizer assim: mas será que é tão importante, então, a gente saber sobre o nosso destino? Por que que a gente não sabe, como Jesus, do nosso destino? Seria legal se a gente soubesse, né? Aí, e nos daria mais tranquilidade. Será? Por exemplo, Jesus está planejado, no caso dele, a cruz. No caso de Pedro, disse Jesus: para você, você irá para a cruz. Ainda diz mais: para onde você não quer ir, você irá. E se nós soubéssemos nosso destino, por exemplo, que nós vamos cair num avião? É a pergunta, eu de vez em quando eu faço isso na palestra, né? Se a gente já sabe, você compraria uma passagem aérea para você? Andaria de avião? E se você já sabe que está chegando e que vai ser nessa semana, você compraria a passagem? E se não comprar? Ah, eu me livro? Não, se você tem que ir de avião e não comprou a passagem, o avião vai te buscar. Foi o caso lá do avião, lá da TAM, lá em São Paulo. Ele sai da pista e vai lá no posto de gasolina para comprar, pegar aqueles outros que não compraram a passagem, que não estavam no voo. Não tem como você fugir da vida, né? Há aquela piada muito interessante em que a morte ia chegar para pegar a pessoa, né? E o cara era cabeludo, ele raspou a cabeça, né? Ficou careca. Aí a morte falou: para não perder tempo, vai você mesmo, careca. Não tem como fugir. A realidade é o que está determinado, é uma matemática. Frase do Einstein, que inclusive foi repreendido, porque ele não entendia os fenômenos acasuais naquele momento, e só os fenômenos casuais. Deus não joga dados com o universo, quer dizer, não há uma brincadeira no universo. Mas até os fenômenos sincronísticos, ou melhor, os fenômenos oraculares, aqueles que vêm do oráculo ou da previsão, também fazem parte da matemática da vida. O que não sabia era Einstein com relação a isso. Por isso que ele fala a frase: Deus não joga dado com o universo. Joga sim. É que a gente não tem pré-estabelecido ainda, porque não conhecemos as leis. E repare que a lei da energia gravitacional, ele estabeleceu matematicamente Einstein. E só agora, semana retrasada, que ela foi provada, levou 100 anos para isso, de 1915 até agora. Então, também, as leis oraculares existem. Só que nós ainda não temos a matemática para isso. Joseph Bankheimer tentou aproximar dessa matematicidade do oráculo quando ele criou a ciência da parapsicologia na Duke University, quando ele vai começar, pelas cartas que ele vai criar, as cartas aí, que são cartas de baralho, que tem um determinado sinal, ele simplesmente surgiu dos baralhos comuns, porque os desenhos já estão muito figurados na nossa mente, assim ele criou desenhos novos, mas é um baralho como um outro qualquer, e que a pessoa, é lógico, era mais sensitiva, ele via a probabilidade do acerto nas cartas. E que ele notava também que tinha algumas pessoas que tinham essa sensibilidade, tinham essa capacidade da adivinhação, que ele começava então a ver isso estatisticamente. E mais, ele notava também que as pessoas, às vezes em laboratório, ficavam meia frio, laboratório científico, um local frio, cheio de dados matemáticos, de fórmula matemática, tudo baseado na estatística, e que não produziam tão bem quanto num ambiente descontraído, fora do laboratório. E uma outra coisa também é que a repetição do fenômeno, de ficar repetindo, olha o que está na carta hoje, 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 amanhã, 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 e não sei quantas vezes, para provar que você vai além da média, porque o cara e coroa é 50%, né? Quando você chega a um percentual, por exemplo, 70%, está provado que houve então um fenômeno oracular, ou então nesse exato momento também a repetição do caso gera um tédio. E aí o impacto motivacional cai. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso. Semana que vem eu acho que eu já vou poder trazer um jornalzinho, um pequenininho artigo sobre o trabalho de Jung, sobre a motivação e o impacto da motivação no oráculo. Mas voltando, mas por que Jesus vai falar 3-4 vezes sobre isso, como se fosse uma coisa muito natural? Primeiro que ele está falando assim 2-3 vezes para fortalecer os apóstolos, para quando acontecer, os apóstolos estariam preparados. Tem uma passagem que ele vai falar assim, numa dessas adivinhações, ele vai dizer assim, coloca no teu ouvido isso, porque tem muita gente que escuta, entra pelo lado e sai pelo outro, ele não manda isso. O Emmanuel, até trabalhando esse versículo, ele trabalha com muita propriedade, ele vai dizer, colocar no ouvido é diferente de deixar passar, entrar pelo lado e sair pelo outro. Colocar no ouvido é guardar o ensinamento, ruminar o ensinamento e fazer inteligir ou compreender, ter a gnose dele. E para eles era muito difícil entender o processo da ressurreição. Primeiro que era uma novidade, alguém ressuscitar. Segundo, que a outra novidade, e isso também era difícil, é que o Cristo há milênios era considerado um rei, um poderoso, um filho de Deus. Como é que esse homem vai chegar, alguém vai cuspir na cara dele, vai espancar ele, vai esbofetear? Então, muito eles achavam que Jesus, em todas as situações, conseguia se livrar. Quando pegaram Jesus, foram jogar ele precipício abaixo. Ele se desmaterializou e passou na mão deles, como foi em Nazaré. Na outra vez, o mar estava agitado, ele mandou as ondas ficarem quietas. Da outra vez, pegaram pedra para atacar em Jesus e ele passou e foi embora. E não tacaram pedra nele, como está em João no capítulo 10. Então, eles achavam também que tudo isso tentariam fazer. E quando Jesus diz que fariam isso e que ele seria, que ele ressuscitaria no terceiro dia, a palavra, como são três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas falando sobre isso, Mateus fala em despertar no terceiro dia, e Marcos e Lucas fala levantar, que é a palavra técnica para a ressurreição, que é o contrário do deitar, que é o morto. O sujeito morreu, deita. Então a palavra deitar era usada para a morte e levantar era usada para a ressurreição. Então, no caso, usam Marcos e Lucas usam a palavra técnica da ressurreição. No terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas Mateus aprofunda mais, ressuscitar de que forma? Consciente, desperto. Isso seria o terceiro dia. O primeiro dia é sexta, porque o horário terminava às 18 horas. O dia judeu começa às 6 da manhã e termina às 18, completamente diferente do nosso, que começa a gente 4 horas, à meia-noite, né? Que é a 0 hora. No judaísmo, o dia começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Às 6 da tarde de terça, de sexta, já é sábado. Às 6 da tarde começa o sábado. Mas como ele vai para a cruz na tarde de sexta-feira e vai expirar às 3 horas da tarde, às 15 horas, ainda está no dia, na sexta-feira. Passa o sábado e aparece para os apóstolos no domingo, ou para a Madalena no domingo, bem cedo. Madalena vê Jesus e sai anunciando como uma apóstola a vida. Então esse é o terceiro dia. O dia de sexta, o dia de sábado, o dia de domingo. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Ou melhor, vou me apresentar vivo. E eles tinham medo e temor. Como nós também. Quem não quer evoluir? Quem não quer ter uma vida espiritual? Quem não quer viver no céu, na paz? Mas sabemos que esse caminho é difícil. E a gente então tenta evitar as coisas do céu, porque se o cara te bate numa face, tu tem que virar a outra. Se o sujeito te perturba e te toma os teus bens, você tem que perdoar ele. Não é vida de santo, não é fácil. E vem aquele mundo de doente para pedir para você curar eles, e eles voltam no outro dia, no outro, e não querem ir embora. Inclusive os apóstolos falam: Senhor, dispersa a multidão, porque eles vão morrer de fome, eles já estão aqui 3 dias te seguindo. E Jesus, vão dar pão para eles. E deu pão e peixe. Então eles não abandonam nunca. Sempre vão ter pessoas. Daí como diz Jesus, pobres sempre tereis, necessitados, angustiados. Essa multidão vai atrás. E vida de santo não tem férias. E sempre ele vai conseguir ter essa perseguição, essa subida para a paz. Não é fácil essa conquista da paz, da felicidade. Eu me lembro, por exemplo, do papai, né? O papai adorava ir no Tupiara. Eu falo isso assim, como tá ligado, o papai já desencarnou e ele sabe, primeiro que é verdade, segundo que tem aí todas as oportunidades para isso. E se ele não fez isso, poderia ter feito e fez outras coisas muito mais interessantes. Mas é interessante que ele é no Tupiara e com aquela fé, aquelas coisas todas, e lá diziam que ele era médium, etc. E quando a gente perguntava, por que você não se dedica ao espiritismo, ao centro espírita, ou a um trabalho como esse, afinal, mediunidade dá muito trabalho. Então ele queria usar o centro, queria tomar passe, ter as benesses, as vantagens do centro, mas não queria doar, porque já sabia do trabalho. E como tinha fé e tinha de levar as coisas com disciplina, né? Com horários, com regras de alimentação, com regras de equilíbrio mental, etc, etc, ele viria a se afastar. Pensando que se afastando se livra. Não se livra de jeito nenhum. Médium quer dizer porta aberta. Não existe nada que feche a porta do médium. Nada. Médium é porta aberta e continua a porta aberta. Se ele pratica o bem, a porta fica aberta e entra a coisa do bem. E ele vai ter uma proteção espiritual para que o mal não entre. Se ele não pratica, a porta fica aberta, o mal entra. Médium não tem escolha. Ou ele pratica o bem ou vai ser obsidiado. Ah, mas eu não quero. Não existe o querer. Você está na vida, aqui é um antissistema. E como aqui tem uma porção de gente que te explora, a vida te explora sim, porque faz parte da biologia, da estrutura biológica, a mediunidade. Não é um, é como você dizer, eu não quero meu olho. Você pode tirar o olho, você vai ficar com a necessidade de enxergar. E vai ficar dando com a cabeça na parede. Assim a mediunidade você não tem como tirar. Você pode canalizar ela para determinados fatores. Eu quero canalizar ela para determinada coisa. Então você pode canalizar. Por hora eu prefiro só ficar fazendo tal ou atividade. Então tudo bem. Mas tem que ter uma atividade propícia, voltada para o bem, para a espiritualidade. Então, não tem como adiar. Ou você fica aqui no mundo e arrastado pelo esse vai e vem, pelo esse samsara do mundo, ou você caminha para o processo de libertação, e o processo de libertação é desgastante, é um processo doloroso. Por isso que diz Jesus, a cruz é nossa, se você quiser seguir, carregue cada dia a sua cruz. E ele continua, esse é o cálice, será que, que eu vou beber? Vocês estão preparados para beber? Então aguarda. Por hora, vai gradativamente até poder tomar o tal cálice. Então, voltando àquela pergunta, será que eu estaria preparado para compreender o meu planejamento? Porque sendo Deus bondoso, sendo Deus amoroso e um pai justo, que um filho pede peixe, ele não vai dar pedra, pede um pão, ele não vai dar pedra, pede um peixe, ele não vai dar um escorpião. Então, se o pai é assim do bem, daí dizer Jesus, só ele é bom, ele não pode dar uma determinada vantagem para Jesus e não dá para a gente. Só que nós não estamos preparados para isso. Para ter uma visão de uma profecia da vida. Então vou fazer um teste aqui com vocês. Esse teste aqui vai bem mostrar como a gente se encontra. Vamos fazer aqui um planejamento da nossa vida. Então vamos colocar aqui a vida. E a vida sempre começa, a vida material, assim, ó. Aqui está o berço e aqui está o túmulo. Não tem como fugir desses extremos. Do berço ou do túmulo. Você pode até fugir do berço e vir numa manjedoura. É isso. Mas lá do túmulo não tem como fugir. Então, se essa é a vida, vamos pegar aqui um exemplo. Por exemplo, na minha carteira de identidade, está que eu nasci em 1957. Houve um erro na carteira, eu sou de 70, tá? Mas já marco o final de 70. Mas na carteira de identidade está 1957. É isso. Esse é o marco, esse é o berço. Um berço. E agora eu estou aqui em 2016. Tenho quantos anos? É 58, né, que eu tenho, né? Não, porque às vezes é uma confusão, 58, eu já estou no ano de 59, em novembro, aí por isso que eu fico nessa confusão. Então, eu tenho 59 anos. Oh, perdão, viu? 58 anos. Em 2016. Tá certo? Vou fazer um outro marco aqui que eu acho muito importante. Né? Eu com 6 anos, então em 63, 64, eu aprendi a ler. Uma coisa muito importante. Para quem quer se dedicar a estudo, né? Saber ler, foi um marco importante. Um outro marco importante foi em 1977, em setembro, eu conheci o Espiritismo. Entrei pela primeira vez no Centro Espírita. Então, em setembro de 67, foi o Espiritismo que eu conheci. De 77 para cá, então já tem 39 anos, é isso, não? Né? 39 anos, tá certo? 39 anos eu estou aqui nessa situação. Eu estou em 2016. 2016 com 58 anos. A média na cidade como a do Rio de Janeiro é 75 anos. Então, na média, de 58 para 75, dá falta 15, faltam 17 anos, é isso? Hã? É? 58? 58, mais 2, mais 17 anos. Então, faltam mais 17 anos para eu chegar na média e, normalmente, desencarnar. Faltam 17 anos. Ou passar um pouco da média. E passar um pouco da média, quanto? Mais 3 anos? 78? Faltam 20, daqui a 20 anos? Ou mais 5? Mais 8? Com 75? com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos. Uma vez eu fiz um teste dele, a pessoa botou 130 para ela. Queria viver 130. Mas 100 anos. Se eu quiser viver até os 100 anos, faltam 40 anos. Repare que eu tenho menos tempo para o túmulo do que eu já tive do berço até agora. E é interessante que normalmente é assim a nossa vida. Eu não vou me colocar aqui em privilégio com relação a ninguém. Dos 57 aos 2016, o que aconteceu? Eu previ, eu fiz previsão da minha vida. Eu planejei a minha vida. Eu descobri o que vai acontecer comigo. Tentei entrar nesse arcano, nesse mistério, e fazer um planejamento correto. Não, e quase sempre as pessoas querem que seja um planejamento do bem-estar. Quase sempre. É a tranquilidade da aposentadoria. É um dinheiro que você fez em aplicação. Mas é um título que você tem, com aquele título você pode ter uma certa deferência, reverência, deferência, e até conseguir capital mais na frente, não é isso? Ou então, o que pode te defender? A previdência, você tem previdência? Essas coisas todas. E tudo isso, mesmo quando você faz essas coisas todas, nada disso é previdente. É, você, eu tenho o INSS, ele é garantia, né? Mudam as coisas aí. E entre aquele que está no ambiente de trabalho, aquele que não está, dança aquele que não está. É, que previsão que você fez? Ah, eu tenho meu plano de saúde, e se ele caiu, quebrou? Como agora acabou de quebrar um plano de saúde conhecido lá de São Paulo. Um dos mais conhecidos aí que protegeu o Fluminense, coitado, perdeu até ontem. Então, e aí? Quebra. Então, qual é a garantia que você tem? O homem lá botou tudo no celeiro e disse, minha alma, agora senta, descansa, aproveita que está tudo no celeiro. E o senhor disse, insensato, hoje eu vou levar a tua alma. Então essa previsão não pode ser uma previsão, como quase sempre que as pessoas querem, que é o que dá segurança, e a segurança no status quo, ou melhor, para se manter no status do antissistema, no estado do antissistema, no estado material. A vida não quer isso. A rainha Vitória, ela tinha muita segurança e ela prometeu, dou todo o meu reino, tudo que eu tenho por mais um minuto de vida. E ela não conseguia comprar um minuto de vida, porque isso não se compra. Ela mesmo, na época, a Inglaterra era a maior potência do mundo, ela não conseguia comprar um minuto de vida. Então, nada dessas coisas justifica, mas você pode ter títulos. Pode ter bens, propriedade. Tem que começar a guerra na Síria. E você possa ser um refugiado. De repente já está num bote em alto mar, com todos os seus títulos. E aí vem aquele cara que está atravessando um sujeito no rio, né? Que era o aborígene que atravessava o professor lá de matemática. O aborígene perguntou, onde você vai? Eu vou para outra margem do rio. E quando estava no meio do caminho, o professor de matemática lá, um intelectual, perguntou se ele sabia trigonometria. O aborígene falou que não. Sabia seno, cosseno, não sabia que não. Não sabia. Sabe fazer os cálculos da fórmula, da equação do segundo grau da matemática? Não, não sei, nem sei o que é isso. Isso veio um vento, o barco virou, o aborígene perguntou, professor, sabe nadar, doutor? Então, não são previsões para as coisas daqui do mundo. São o antissistema já vai te dar como resultado, e esse é o resultado do antissistema, não existe nada mais garantido que o antissistema não vá te dar que não seja o túmulo. quando a melhor resposta, o que você pode fazer nesse período seu de vida aqui, nesses 17 anos ou mais, para mudar a direção. E em vez de fazer uma vida horizontal, fazer uma vida mais inclinada, vertical, de subida para Jerusalém. De fazer uma subida para a paz, de colocar paz no seu caminho, de botar espiritualidade no seu caminho. Não é colocar espiritismo no seu caminho. Não é colocar catolicismo, Rosa Cruz, teosofia, nada disso no seu caminho. Diz o Emmanuel, nós precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. A grande jogada é colocar espiritualidade na vida. Ele fala no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz. Então mudar a orientação da vida, mudar a orientação da vida é desprendimento. Mas se você não fez isso até agora, no final da vida, já é mais difícil, é mais complicado. Na Índia, há a tradição do homem, quando ele chega aos 40, 45 anos, ele se despede da família e vai embora. Abandona tudo. Abandona a mulher, abandona a filha e tal, vai meditar. Essa é a tradição da Índia. Mas no Ocidente, nós não temos essa tradição. Quando o sujeito está com 40 anos, ele não chegou nem na metade da aposentadoria. A regra para a aposentadoria é 65 anos, né? Então, ele não chegou na metade, normalmente. Então, é uma visão, a nossa aqui do Ocidente, completamente diferente. E aí, nesse exato momento, não é o que as coisas do antissistema querem. Então, quando Jesus ele utiliza esse tema que nós estamos falando, e ele fala no plural, dizendo que é meu, o caso que eu vou passar agora é meu, mas todos vamos passar... E ele fala no plural, vamos para Jerusalém, no plural. Então, isso dá a ideia de que eu tenho que começar a preparar dentro da minha vida esse tipo de caminho novo. Eu me lembro do nosso querido doutor Roberto Silveira, né? Aí o consultório dele, psiquiatria aqui embaixo, médico do estado, do federal, né? Do Hospital de Bom Sucesso, dirigir a parte clínica do Hospital de Bom Sucesso, com muitos afazeres, com muita atividade, ainda mais se debruçando as coisas espíritas. Quando começou a se aproximar a aposentadoria dele, ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Vou comprar um livro, que eu sempre gostei de mecânica, vou comprar um livro que ensina como desmontar aparelho de o motor do carro para montar outra vez. E consertar o motor de carro. E assim ele desmontou o motor do carro dele, teve de chamar o Serginho para montar, mecânico, ele não sabia montar e o livro. E não era ele agora com aquela capacidade, com aquela idade, com aquele tipo de falta de experiência que ele ia pegar a capacidade para mecânico. Se ele já viesse trabalhando nisso em paralelo há muito tempo, não dava. Aí ele percebeu que não era essa a jogada. E que a jogada dele era ser igual a José. José, o pai de Jesus, ser carpinteiro. Ele comprou tudo de torneiro mecânico para ser carpinteiro. E para fazer uma porção de coisa, conseguiu fazer uma peça que ele dizia que era uma peça de xadrez, que eu olhava, a gente não sabia se era cavalo, se era rainha, se era peão. Mas ele estava animado lá com aquilo que ele fez, fez um negócio enorme no quintal, gastou uma fortuna, quase que mandou a aposentadoria embora. Mas não era um negócio. Então a mesma coisa, você passa a vida inteira sem se preocupar. É o que quase sempre a igreja quer. Olha, você passa a vida inteira no pecado. Depois você chega lá no final da vida, vai orar, vai rezar o terço, faz a sua confissão e entrega a vida ao Pai. Mas como? Faz a confissão e vai em paz. Não tem como ir em paz. A mente não se preparou para isso. A gente vive por samsara. Então, olhem bem, quando Jesus trabalha esse tema por 4 vezes sobre o destino, mostrando de forma clara como é o destino dele, e a gente fazendo essa pergunta, será que se eu conhecer o meu destino, eu toparei fazer como Jesus, ir à frente e fazer com que ele realize? Se eu já sei que não é assim? Se eu já sei que eu não tenho essa capacidade, será que eu poderei tomar esse cálice? Estou tão desprendido para isso. Para Pedro, ele falou na lata com o que iria acontecer com Pedro. Mas tem outros casos que não dá para rolar. Então, eu vou contar dois casos aqui para vocês que acho que ilustra bem isso. Uma moça se aproximou do Chico Xavier, deu um abraço nele, falou: Chico, que saudade. E ele pergunta para ela: como é que está a mamãe? Como é que está a sua mamãe? Por que que ela não veio? Mamãe está com mal-estar, por isso que ela não veio. Ah, minha filha, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia essa semana muito, leia, faça bastante oração sempre que você puder, fique sempre pertinho da sua mãe. Essa semana é fundamental, faz isso. E ela: ih, Chico, você está com a boca agorenta? Mamãe só teve um malzinho estar, coisa assim que não é boa para viagem, para vir até aqui, mas não tem nada, não é nada de morte. Ora, minha filha, fique sempre pertinho da sua mãe, da força da sua mãe, ore sempre o Evangelho e ore bastante. Quando terminou a semana, ela morreu, não a mãe. Era para ela, não era para a mãe. Por que que o Chico não contou? Ela não estava preparada? Não, não é o caso da sua mãe, estou falando para você. Você vai morrer no fim dessa semana. Como? Então, o máximo que eu posso te falar é: vai estudar o Evangelho, vai ler o Evangelho, fazer bastante oração, bastante glorificada, ficar sempre do lado da sua mamãe, que a sua mamãe é uma fortaleza. Vai te ajudar. Esse é um outro caso. Há um outro caso que São Francisco voltava do Egito. Ele esteve no Egito e na Quinta Cruzada, em 1219, e no início de 1220 ele estava de volta. E quando ele estava de volta, e por ordem que ele tinha de voltar rápido, porque estavam abusando da ordem dele, estavam mexendo na ordem dele, criando novas leis, etc., que inclusive achavam que ele tinha morrido lá na cruzada. E o que é verdade, que ninguém quase sempre saia vivo lá da cruzada mesmo. Então ele voltou, e quando ele estava passando depois de Roma, ali perto tem uma cidadezinha a cerca de uma hora mais ou menos, ou um pouco menos, de Roma, chamada Celano. Inclusive é nessa cidade de Celano que tem um grande biógrafo de São Francisco, Tomás Celano. Ele é conhecido porque ele é o primeiro e o mais importante biógrafo de São Francisco, mais importante no sentido por ter sido o primeiro, o biógrafo oficial da Igreja para a canonização de São Francisco. Ele era da cidade de Celano, daí Tomás Celano. E ele passando pela cidade de Celano, porque era caminho para a subida, para ir para Assis, que ele tinha de ir para Assis, e ele andava a pé, por isso que tinha de passar por ali, vindo lá de baixo, do porto de Ancona, então ele passando por ali. O que acontece é que um homem insistiu muito nos seus familiares dele. Esse homem era um cavaleiro. Cavaleiro quer dizer um soldado, né? Mas soldado, um cavaleiro naquela época era nobre, era da nobreza. Então insistiu muito para Francisco comer na casa dele. Um homem que tinha uma grande devoção, um grande carinho por São Francisco. E insistiu muito. E São Francisco foi. E quando São Francisco chegou lá, como ele sempre fazia, antes da refeição, se era na casa de um nobre, refeição farta e muitos convidados, também muitos familiares, né? Quase sempre se morava em castelo, em fortaleza, os nobres. Ele então levanta e faz uma oração, e quando ele estava em oração, ele teve uma revelação. Então ele chamou o homem à parte, ou a sós, igualzinho como Jesus chamou os apóstolos aqui, a sós, né? Para falar sobre a ida dele para Jerusalém e o que iria passar com ele em Jerusalém. Ele chama esse homem a sós e diz assim: você não vai comer essa refeição aqui sem outro lugar, quer dizer, no plano espiritual. É, nem esse almoço você vai comer aqui. Prepara a tua conta, a tua contabilidade, as coisas da tua casa, porque senão vão ficar aqui vibrando mal. É a minha parte que ficou faltando, ele deixou dívida. Acerta tudo agora antes da refeição. Aproveita e faça a sua confissão para ir em paz, também psicológica, mental, emocional, né? Ou mais consciente dos problemas que tem para enfrentar, porque a próxima refeição já vai ser com o Senhor. Ele preparou tudo e quando os convidados estavam comendo, ele repentinamente morreu. Por isso que não é bom chamar São Francisco para almoçar na nossa casa, né? É bom não chamar. Mas aí no caso, olha, voltando. Esse homem da cidade de Celano, esse estava preparado. Já a moça que foi conversar com o Chico não estava preparada. E assim, é um livro. Será que você está preparado para tomar esse calo? Que vai tomar, vai. Que vai sair daqui do sistema, vai. Mas como é que é a tua preparação? Você quer voltar para esse mesmo samsara, para esse mesmo estilo de vida, essa mesma coisa? E nós vamos voltar muitas vezes, as reencarnações são muito numerosas, mas qual é o nosso plano de libertação da reencarnação? E como que a gente já pode também ter uma ideia, estudando a nossa vida, os nossos impulsos, de o que vai acontecer conosco? Por exemplo, eu me lembro do nosso Newton, do Newton Boechat, um médium muito querido, que uma vez ele chegou lá em casa devidamente medinizado e nos apresentou uma encarnação nossa na cidade de Luang Prabang, no Laos, quando era budista da seita Theravada, ou melhor, que é uma seita budista do lado místico, que aceita a comunicação com os mortos ou com os antepassados, e que ele dizia que eu dirigia um mosteiro nas margens do rio Mekong, e que era uma pessoa do bem, caridosa, etc., que fazia muita ajuda a muitas pessoas, um intelectual, um estudioso do budismo, mas que desencarnei por um grande defeito, e que estava aqui nessa encarnação, principalmente entre tantos outros defeitos, mas para cuidar desse em especial, que se chama impaciência. Olha, é uma coisa assim notória, isso... essa impaciência na minha personalidade. Então, quer dizer, se eu já tenho essa revelação, e me veio essa revelação, que veio corroborado com algumas outras revelações de outros médios e alguns pequenos sonhos, talvez até mesmo por influência do que o Newton disse, mas pouco importa, e o meu carinho pelo estudo do budismo, aliás, um dos primeiros livros que eu escolhi, que eu escrevi, tem capítulos sobre o budismo e sobre o zen budismo, já dois livros eu escrevi tratando desse assunto, o que mostra essa tendência. Então, mas independente disso, olha, tem um sinal. Como tratar essa impaciência? É ela que vai me levar ao túmulo. E como que pode diminuir daqui, ajeitar ali, lixar aqui, compreendeu? Dar uma... Não é acabar com ela, porque nós... existem projetos que não dá para realizar normalmente. Dá, mas que a gente não tem condição de realizar, às vezes, numa vida. Não tem a força, o determinismo, a coragem, não é leão o suficiente para destruir. Mas o que você pode? O que pode limar aqui, ajeitar ali, acertar aqui, emagrecer ali, né? Pegar a impaciência, fazer uma dieta. Fazer uma dieta, né? Tirar algumas coisas gordurosas dela. Né? Dá uma limpeza nos canais que estão esclerosados dela. Muito bem. Então, essa é uma reflexão. E se Jesus faz pela quarta vez, significa que o tema é importante. É que normalmente a gente só pensa assim, olhando para o texto, na figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, ele está indo para a morte, vai ser flagelado, vai ser cuspido, vai ser espancado. E a gente não pensa no plural. E no que a gente já pode começar a fazer para a subida nossa para a paz, para a libertação? Essa é a grande reflexão. Aí você fala, mas esse não é um tema relevante. Como? É o mestre, pela quarta vez em Lucas, tratando desse assunto. Ah, mas é porque esse é um tema muito difícil, saber do futuro. Será que é difícil porque nós temos medo? Porque diz aqui o apóstolo, nós lemos, que ele ia à frente e eles estavam admirados com essa determinação de Jesus. Admirados. E a admiração tem muito a ver com... É a primeira descoberta filosófica, é a primeira descoberta de um insight filosófico, da gnose. A admiração é um estado de expectativa, de surpresa, de encantamento. Mas ao mesmo tempo de temor. E o temor é essa força que quer nos arrastar para baixo. É perigoso, é desagradável, vai ter dor, vai ter isso. E que causa toda uma ansiedade. E aí há uma opção de coisas, uma opção de técnicas que o Evangelho e outras correntes religiosas nos colocam, que é nos preparar para isso. As reuniões mediúnicas, os estudos, a meditação, os desdobramentos, o relaxamento, as técnicas da água, as muitas, muitas outras terapias, as yogas todas. Então são vários outros instrumentos, são as instrumentalizações que a vida proporciona, que vai te dando subsídios, coragem, compreensão, etc., determinadas experiências, para que você possa superando essas coisas com determinada alegria. Até o ponto da morte não ser mais tua inimiga, como ela é para todos do antissistema, é o que ninguém quer no antissistema, e se transformar como em Francisco de Assis, uma grande irmã, a irmã morte. Ela não me poderá fazer mal, porque ela não me conseguirá fazer dano, porque o maior dano é voltar para essa outra situação em que diz ele que vai gerar uma segunda morte, e uma terceira morte, e uma quarta morte, é o ciclo da roda da vida. Então a irmã morte não poderá me fazer mal, porque a segunda morte não me prejudicará. É a morte da vitória. Aí eu guardei uma frase aqui de um pastor, que eu fiz questão de anotar, que diz assim: a vitória espiritual não é uma conquista sem agonia. Não é. E por que que eles tinham medo e temor? Anotei uma outra frase de um pastor protestante, do Russell Norman Champlin, em que ele diz assim: a revelação do conhecimento, e eles não entendiam, porque eles não tinham a gnose no original, nos dá essa ideia, aquilo estava em segredo, e Jesus falava e continuava em segredo na cabeça deles, eles não tinham a gnose, a compreensão. Aí diz aqui o pastor protestante, repare, é pastor protestante falando, parece qualquer orador espírita dizendo, é assunto de palestra corriqueira no centro espírita. Diz Russell Norman Champlin: a revelação do conhecimento é gradual, e isso tem uma finalidade, normalmente relativa ao desenvolvimento espiritual, para que o indivíduo seja capaz de receber mais conhecimento e mais iluminação. Essa frequência, essa capacidade de adquirir, não é dada a ninguém a troco de nada. Além disso, Deus tem um cronograma de revelações pessoais e individuais que transcende os fatores humanos. Aí a frase do Einstein: Deus não joga dados com o universo. Transcende isso, o fator humano. E atrás a determinadas revelações, e que não é de graça. Não há banquete, não há refeição de graça, nem o banquete celeste da paz é de graça. Tem que haver um pagamento, tem que haver um derramamento de sangue, uma dificuldade, uma dor. Então, se aqui o próprio mundo diz que não existe banquete ou refeição de graça, também o celeste é a mesma coisa. Vai ter toda essa dificuldade. E é gradativo o conhecimento. Por isso que eles estavam admirados e temerosos, porque já sabiam que teriam uma conta a pagar, a conta da evolução. Não tem como fugir disso. Não tem como. Mas você já está querendo ter condição de pagar esse banquete, de investir nele. Esse é o convite. Porque nós vamos chegar lá. Diz as perguntas de 125 a 127 do Livro dos Espíritos. Nós só queremos saber se vamos no caminho mais curto ou mais longo. Mas que nós vamos chegar, vamos. Que vão beber esse cálice, vamos. Mas já estão preparados agora? Então, qual é o investimento que você pode fazer? Então, fazendo esse exercício da profecia que nós fizemos aqui, que ano você nasceu, que ano você se encontra, quais são os pontos importantes que você colocou na sua vida, o que você tem ainda na frente para fazer, o que você pode planejar para frente. Quais são as suas tendências? Não adianta você querer ser muito diferente, tá certo? Você é um orador espírita, calma, vai devagar, você tem que primeiro ler uma obra espírita, tem que ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, primeiro isso, antes de falar. Ah, porque eu chamo o mentor e vou ajudar. Não ajuda nada, não existe nada de graça, acabou de dizer o pastor. Chegar na hora, tu vai ficar sem falar nada. Ou só vai falar abobrinha. E aí você vai ter um karma pior ainda. Então, o que você pode fazer? O que você vai investir? Mas investir não para as coisas do antissistema, mas para a do sistema, do céu, da paz, do desprendimento espiritual. Que você pode limar na sua vida de karma para colocar positividade. Então, esse é o pensamento de Jesus. Por isso que ele fala do assunto 4 vezes, para deixar assim bem claro na nossa cabeça. Ó, estou falando pela 4ª vez. Já colocou no ouvido? Ou ele entrou pelo lado, o céu pelo outro? Muita paz, fica com Deus.